Irmãos, hoje à noite vamos estar compartilhando outro aspecto que tem relação com aquilo que estivemos considerando ontem à noite. Vou pedir aos irmãos fazer uso de suas Bíblias, do mesmo jeito que ontem vamos ler devagar, vamos comparar traduções para poder ter uma ideia melhor do que está no texto original. E por isso é importante fazer o seguimento na sua Bíblia, comparar com a tradução que do espanhol eu vou passando para o português, de Reina e Valéria. Já ontem se fez menção de algo que hoje é necessário nos espraiar um pouco mais disso. Então vamos começar em Apocalipse, capítulo 15. Vamos ver ali alguma expressão. Não vamos entrar em todos os aspectos exegéticos deste capítulo, sino que nos vamos deter principalmente em uma expressão chave. Obrigado. Versos 1, 2 e 3. Podemos até o 4, inclusive, ler. Vou ler devagar para vocês comparar. Depois vamos voltar sobre nossos passos para ir comentando alguns dos aspectos que vamos ler. Vi no céu outra sinal, grande e admirável. Sete anjos que tinham as sete pragas, ou sete flagelos, os trevos, porque nelas se consumava a ira de Deus. Vi também como um mar de vidro misturado com fogo, e aos que tinham alcançado a vitória sobre a besta e sua imagem e sua marca e o número do seu nome. Então, sobre o mar de vidro, com as harpas de Deus. E canta no cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são teus caminhos, Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e glorificará teu nome? Pois só tu és santo, pelo qual todas as nações virão e te adorarão, porque teus juízos têm se manifestado. Vamos, por enquanto, nos deter aqui. Vamos considerar um pouco disto que estamos lendo. É interessante encontrar isto nos tempos finais. E aparecem alguns elementos que para alguém poderia parecer estranho. Por exemplo, encontrar o cântico de Moisés cantado juntamente com o cântico do Cordeiro. Nestes tempos finais das sete pragas, ou os sete flagelos, das sete taças da ira de Deus. Poderíamos pensar que quizá o cântico de Moisés era para ser cantado somente no Antigo Testamento. mas encontrar que ele é cantado e que está na boca dos vencedores do tempo do fim, juntamente com o cântico do Cordeiro, pode parecer estranho, verdade? Poderíamos pensar o cântico de Moisés no fim? O cântico de Cordeiro, do Cordeiro, sim, claro, mas do Moisés? Por que o cântico do Moisés na boca dos vencedores no tempo final? É interessante isso, verdade? É interessante isso. Em primeiro lugar, veja o que diz aí. Vi no céu outra sinal. Ou seja, que esta é um eslabão de uma série de sinais. Quando fala outra sinal, quer dizer que já apareceram sinais anteriores. Esses sinais anteriores começaram a aparecer no capítulo 12. Olhe para trás, comigo. Apareceu no céu uma grande sinal. A primeira sinal que é mencionada é uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre sua cabeça uma coroa de duas estrelas, e estando encinta, clamava com dor de parto na angústia do alumbramento. Estou lendo para comparar as versões. E agora, essa primeira sinal que aparece no capítulo 12, ainda já é muito mais significativa por aparecer onde aparece. Nos primeiros versos do capítulo 12. Vocês sabem que o livro de Apocalipse é o livro que termina toda a Bíblia. Se não tivéssemos Apocalipse, a Bíblia seria um livro sem final. Às vezes dizemos aos irmãos que se não tivéssemos Apocalipse, a Bíblia poderia ser como uma daquelas novelas de Franz Kafka, aquele escritor judeu checo, que escrevia novelas como A Metamorfose, O Processo, O Castelo, que eram novelas que começavam, tinham uma trama estranha. Quando terminava a novela, a trama não tinha terminado. O drama continuava sem resolução. Fala de um processo, e toda a novela é aquele processo, não sabe por que está sendo processado, nem por quê, nem para quê, nem como vai ser o processo. E todo aquele embrólio da novela, termina a novela, não tem resolução o processo. O processo não se sabe em que fica. O processado não entende nada porque está sendo processado. Tem outra novela chamada O Castelo. Ele precisava resolver alguns problemas burocráticos. E a burocracia do castelo passava de um escritório para outro, assim como alguém lá, mas não é aqui, tem que ir para lá, e vai para lá, mas não tem que dar a volta aqui, mas não era aqui, era lá. E tudo isso, termina a novela e ele não saiu do problema. Essas são as novelas de Kafka. Graças a Deus que a Bíblia não é uma novela. E não é uma novela de Kafka, porque tem novelas que tem final feliz, mas a de Kafka termina sem terminar. A Bíblia se termina.
Aleluia.
É um drama, mas não é uma novela. É um drama histórico, verdadeiro, que começou no céu, passa por toda a história da humanidade, mas tem final feliz para alguns e terrível para outros. Mas tem final. E esse final é o livro de Apocalipse. No Apocalipse, tudo que começou desde o Pentateuco e foi introduzido ao longo da Bíblia, na revelação divina, tem um desenvolvimento e uma conclusão em Apocalipse. Mas o próprio Apocalipse, que já é a conclusão da Bíblia, Él está dividido en dos partes. Y si usted quer ver conmigo en un capítulo 10, ahí vamos a ver esas dos partes. El capítulo 10, desde el verso 7, dice lo siguiente. Ahí usted ve que en aquel capítulo, aquel anjo do pacto desce con un libro abierto. Mas Apocalipsis ya tinha começado no capítulo 1, e no capítulo 5 entrei o cordeiro um livro selado com sete selos. Mas ele começa a abrir o livro e começará a correr na história certos cavaleiros que estão correndo desde a ascensão de Cristo, porque o livro começa a ser aberto por Cristo na sua ascensão. Em Daniel, capítulo 7, vocês veem que um filho do homem vem nas nuvens. Mas se você coloca bem atenção, ele não vem para a terra nessa visão, sino que ele vai nas nuvens para o ancião de dias no céu. Então, não está falando da segunda vinda de Cristo, sino da primeira vinda, quando depois de morto ressuscitou e ascendeu, e uma nuvem lhe cobriu. E foi levado à destra do Pai. E se apresentou ante o ancião de dias. E lhe foi dado o reino, toda a autoridade. Lhe foi dada nos céus e na terra. E o Padre falou: Filho, se assenta à minha destra, até que eu ponha debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. Então, esse é o sentido da história a partir da ascensão de Cristo. O que está fazendo Deus? Colocando aos pés de Cristo todas as coisas. Se assenta à minha destra. Então, ele foi, ascendeu naquela nuvem, e em Daniel 7 nos mostra ao filho do homem chegando nas nuvens até o ancião de dias para receber o reino. Isso é a mesma cena que continua sendo descrita depois por João em Apocalipse. Ele fala das coisas aqui, da terra, os sete candeiros, o filho do homem se movendo entre os candeiros, mas no capítulo 4 e 5 de Apocalipse aparece a cena celestial do cordeiro recém-molado se apresentando e recebendo do Pai um rolo fechado com sete selos que ninguém podia abrir nem ler. Ninguém era digno de pegar, abrir e ler esse livro. Só o Cordeiro. Quando ele se apresentou, começou um novo cântico nos céus. Até aí, o cântico que se ouvia nos céus era de louvores a Deus pela criação. Você vê esse cântico no capítulo 4. O cântico que louvava a Deus, porque tu fizeste todas as coisas. E pela tua vontade todas as coisas existem. E note que fala pela tua vontade, não pela tua mente. Porque o panteísmo, que é base da nova era, que é base do satanismo, quer dizer que tudo é parte de Deus, tudo é eterno, tudo é como se fosse parte da divindade, a criação é a divindade, e assim o diabo vai pegando divindade para ele mesmo. Porque se Deus pensa nas coisas, as coisas são parte de Deus, porque ele pensa nelas. Vê? Mas as coisas não são criadas porque Deus conhece elas e pensa nelas. As coisas existem quando Deus, como diz o capítulo 4 de Apocalipse, pela sua vontade, não pelo seu conhecimento antecipado, sino pela sua vontade existe. Então ele disse: seja. E aí começa a ser, não era parte de Deus. Começa a existir com uma existência contingente, dependente do ser divino. E as coisas têm um ser prestado da parte de Deus. Só Deus tem ser em si mesmo. A vida em si mesmo que tem o Pai, a tem o Filho, Pai. Como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Só o Filho tem vida em si mesmo como o Pai. E o Espírito também, que é Deus. O Espírito do Pai e do Filho. Mas as coisas são criadas. Não tinham existência real. Só passaram a existir, não quando Deus pensou nela desde a eternidade, conhece tudo, mas quando Ele, pela sua vontade, decidiu que existiram. E por isso, o louvor no capítulo 4 é o louvor para o Criador. Digno é, porque tu criaste todas as coisas, e pela tua vontade existem e foram criadas. Você pode ler disso no final do capítulo 4. Número 4 é o número da criação, porque o 1, 2 e 3 é o número de Deus e da Trindade. Mas Deus quis que, além de existir Ele, existisse também a criação, que Ele fez da nada pela sua palavra. Então as coisas começaram a existir de fato pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Ex nihilo, da nada. Não existiam. Ainda que Deus conhecia elas mesmas, não tinham existência, não tinham realidade, sino a partir da criação, pela vontade e palavra criadora de Deus. Mas depois, no capítulo 5, agora aparece um novo cântico. Um cântico acerca do Cordeiro. Aparece o Cordeiro e, no capítulo 5, começa o louvor pela redenção. Porque remiste a estes de toda tribo, língua, povo e nação, e serão reino e sacerdotes para Deus o Pai. Agora o capítulo 5 é louvor a Deus pela redenção. Número 5 é número de redenção. Até o 13 é número do próprio Deus. Mas o 4 é criação. Mas como a criação caiu em parte, então parte dos caídos, ou seja, os homens, porque não os anjos, os homens seriam remidos se recebessem o Cordeiro. E os que receberam o Cordeiro, esses são remidos de toda tribo, povo, língua e nação. Então agora há um novo cântico, se dá conta? Um novo cântico, já não pela criação, sino pela redenção. E nesse cântico, e quando o Cordeiro aparece no trono, como digno de abrir o livro. Então, isso se refere à ascensão de Cristo. Quando Cristo ascendeu nas nuvens, Ele chegou ao ancião de dias e se apresentou e recebeu o reino. E lhe foi dado aquele livro. E Ele começou a abrir o livro. E o livro tem estado sendo aberto ao longo da história da Igreja até hoje. E já estão 5 selos em andamento. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Esses selos já foram abertos e, neste momento, os 5 primeiros selos estão em andamento. O sexto está em breve a acontecer. Quizás vamos dedicar um pouco mais de tempo a esse sexto e a continuidade. Depois vem o sétimo selo com as trombetas, e a sétima trombeta, como vamos ver aqui no capítulo 10, verso 7, consuma o mistério. Vou ler nesta versão, senão que, Apocalipse 10, 7, nos dias, ou seja, que a sétima trombeta tem vários dias, porque a sétima trombeta abrange até a Nova Jerusalém. Por isso fala de dias. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele comece a tocar a trombeta, você vê que tem um começo e tem uma continuidade. Disse: o mistério de Deus se consumará como ele o anunciou a seus servos, os profetas. De que tratava o mistério que Deus anunciou a seus servos, os profetas, que são os escritores da Bíblia? Qual era o assunto-chave do mistério? O próprio Deus. Mais que qualquer outro assunto, o assunto que Deus está esclarecendo é o assunto do próprio Deus, porque desde o princípio o inimigo, querendo se apresentar ele como Deus, se propôs por inveja, mentira, tergiversar a verdade de Deus, caluniar a Deus, fazer mal entender a Deus. Quando falou a primeira mulher, a Eva, que disse: com que Deus tem dito que não podes comer de toda a árvore do jardim? Não, ela falou, nós podemos comer toda a árvore, só aquela árvore do conhecimento, do bem e do mal, nós não podemos comer nem tocar. Porque o dia que comermos, tocarmos isso, vamos morrer. Não, não vamos morrer. Olha essa mentira. Essa é a mentira da nova era. É a mesma mentira da velha era, de novo. E a nova era é a velha era, de novo. O paganismo, que é a tática do inimigo para afastar de Deus e entorpecer o conhecimento do homem acerca de Deus. Mentira acerca de Deus. Colocar dúvidas acerca da boa vontade de Deus e do caráter de Deus nos homens. Isso tem sido o trabalho do diabo todo o tempo. Ele é o pai da mentira. Então, ele está mentindo acerca de Deus porque ele quer se apresentar como Deus. Deus está vindo tudo isso. E ele cala. Porque todas as suas criaturas, nos céus e na terra, estão sendo provados pela mentira do diabo. Todos estamos sendo provados. Um terço dos anjos seguiu o diabo e foram expostos. E depois, desde o primeiro homem e a primeira mulher, todos os homens caímos debaixo do poder do pecado. Adão não foi enganado. Ele entendeu, mas ele preferiu seguir a Eva que seguir a Deus. Mas Eva mesma foi enganada. Por isso Deus não coloca a responsabilidade nela, senão no homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. Eva foi enganada. Ela comeu pensando que não ia morrer. Hoje em dia, você escuta na nova era que somos consciência, que tudo é Deus, que o mal e essa é só uma ilusão, maia, isso vem do hinduísmo, passou para o budismo, hoje é promovido por David Heiner na internet, falando que somos consciência eterna, como se nós fôssemos Deus. O demais fosse só ilusão. E essa consciência é eterna. É outra maneira de dizer: não morrerás. Mas o Senhor falou: morrerás de certo. Então houve a queda. E agora vem a redenção. E agora então vem um novo cântico no céu. E agora aparece esta primeira sinal, aqui, na última parte de Apocalipse, na segunda parte. Por quê? O sétimo selo são sete trombetas. A sétima trombeta consuma o mistério. Se você quer ler a sétima trombeta no capítulo 11, Leia o verso 15 em diante comigo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes nos céus que diziam: os reinos do mundo têm vindo a ser de nosso Senhor, esse nosso Pai, e do seu Cristo, que também é nosso Senhor. Disse o Senhor, amém o Senhor. O Senhor Pai, ao Senhor Filho. Senta-te à minha destra até que eu ponha todos os teus inimigos. Quando toca a última trombeta, que é quando o Cordeiro abre o sétimo céu e saem sete trombetas, na última trombeta, a conclusão, a consumação das trombetas, que é a consumação dos céus, porque as sete trombetas estão no sétimo céu e as sete taças estão na sétima trombeta. Então a sétima trombeta diz: os reinos do mundo têm vindo a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará não somente pelo milênio, sino pelos séculos dos séculos. Ou seja, que a sétima trombeta chega até a nova Jerusalém. Não só abrange o reino milenial, sino o reino eterno. Então, aquilo que estava escondido naquele livro, selado com sete selos, o plano de Deus para submeter todas as coisas debaixo das plantas do seu Filho. E logo que todo lhe seja submetido ao Filho, diz Paulo, 1 Coríntios 15, 28, o Filho se sujeitará ao Pai, para que Deus, o mistério de Deus, seja tudo em tudo. Que Deus seja vindicado da blasfêmia e da mentira de Satanás. Amém. E dos que seguiram nele entre as criaturas, tanto anjos como homens. O mistério é de Deus. Disse: o homem não tem que se gloriar, disse Deus por Jeremias, nenhuma coisa, senão em entender e conhecer a Deus. Nisto se pode gloriar. O diabo tem mentido acerca de Deus, até com a teologia. Tem teologia que vem do diabo. Não toda teologia, claro, mas tem doutrinas de demônios na teologia, distorcendo o verdadeiro caráter de Deus. Mas ele falou que no final, o mistério de Deus será consumado. Deus será verdadeiramente conhecido, revelado verdadeiramente como Ele é, porque se o que Ele quer se revelar e se dá a nós por vida, nos encher dEle, nos glorificar como sua glória. Mas o inimigo invejoso sempre está tratando de disturbar a imagem de Deus diante de nós. Mas a última trombeta, os reinos todos vêm a ser do Senhor. Então se assenta, meu filho, até que eu coloque todos os teus inimigos. E essa tem sido a história. Se não vemos a Deus submetendo a Cristo tudo ao longo da história, não estamos entendendo o sentido da história, que é o sentido da Bíblia. Amém? Algo está fazendo Deus na história. Esse algo é someter a Cristo tudo. Como? Abrindo o Filho o céu, enviando aquele cavalo branco do Evangelho, da reconciliação, o Espírito Santo, o corpo de Cristo. Mas como os homens não querem, se lembra, vem outros cavalos depois. E o último é aquela sétima trombeta que inclui as taças da ira, inclui o Armagedom, inclui a ressurreição, o juízo, o milênio e a nova Jerusalém. Diz aí, 11, 15, agora 16. Capítulo 11, verso 16. E os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos se prostraram sobre seus rostros y adoraron a Deus diciendo: Te damos graças, Senhor, Deus Todo-Poderoso, seu Panto Creator, Todo-Poderoso. Tu que eres e que eras. E essa frase, que has de vir, foi acrescentada pelo tradutor e por manuscritos tardios, porque os manuscritos tempranos só falavam que eres e que eras. Porque que has de vir já não é preciso falar, porque já veio. É a consumação e o tempo de julgar os mortos. Por isso, algumas Bíblias colocam ao pé de página essa frase, que has de vir. E disse mais: Porque has tomado teu grande poder e has reinado. E se airaram as nações, aí está o Armagedão. E tua ira tem vindo, aí está nas taças da ira. E o tempo de julgar os mortos, esse é o tribunal de Cristo na vinda dele. Esse também o outro juiz das nações. Amém? E dar o galardão, e aí está incluído o milênio, aquele que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro, como eu recebi do Pai. Aos pequenos e aos grandes, aos santos, os servos, os profetas, perdão, os santos, os que temem teu nome, os pequenos e os grandes, e de destruir os que destruem a terra. A terra é destruída por homens que tomam decisões desde os postos elevados. E o tempo de Deus foi aberto no céu. Então vê que a sétima trombeta consuma tudo. Mas antes de tocar a sétima trombeta, o Espírito Santo anuncia, através do sangue, no capítulo 10, que tem que completar a revelação um pouquinho. Já na sétima trombeta, é a abertura total do livro que estava fechado. Mas agora, já vai tocar a trombeta, que vai consumar tudo, vai terminar o programa do livro, mas aquele livro deve ser aberto agora. Já não fecharam. É hora dele ser aberto. E lhe é dado a João. Assim como lhe foi dado um livro cheio de ais, ouro, para Ezequiel. E falou: Ezequiel, come este livro. E ele comeu o livro. E a raiz do livro que ele comeu começou a profetizar. E profetizou 48 capítulos do livro de Ezequiel. De onde saíram esses 48 capítulos da boca de Ezequiel? Do livro que lhe foi dado pelo céu. O céu lhe deu esse livro, ele comeu e começou a profetizar. Do mesmo jeito, João aqui, no capítulo 10, verso 8, disse: A voz que ouvi do céu falou outra vez. Sublinho, outra vez. A palavra no grego é palim, significa outra vez, significa de novo. Então disse, note, é um falar de novo, ou seja, é um segundo falar. Já tinha falado até aqui, tinha jurado que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começasse a tocar a trombeta, um mistério seria consumado. Mas aqui o Senhor quer colocar o ponto final. Quer colocar, como falamos, a cerejina, aquela cereja, no bolo. Bom, acabou. Ponto final. O bolo está pronto. Então, esse bolo é um livro aberto. Agora, João, toma este livro. Come o livro, vai ser doce na boca, bate, amargar o vento, tem coisas... Não são fáceis, né? Mas é necessário que profetize de novo. Volta a profetizar. Já profetizaste até aqui. Mas vamos colocar o último ponto e paramos. ainda falta aquela cerejinha no bolo. E essa cerejinha é um livro aberto. Até aqui estava fechado, foi sendo aberto, e a abertura total, a consumação do mistério e a conclusão do programa de Deus. Mas precisamos completar as profecias. Coisas que já falamos não ficaram completas. Temos que colocar os últimos pontos das ias. Pegue este livrinho aberto e profetiza de novo. De novo. Duas vezes aparece Palim. Você olha com seus olhos aí. E fui ao anjo, porque disse, falou outra vez, ou seja, de novo, Palim, comigo. E disse, vem, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo. Era o anjo do pacto. Tinha o arco-íris ao redor, rosto de leão. O anjo do pacto. E disse, e fui ao anjo, verso 9, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele me disse, toma e come. Te amargará o ventre, mas na boca, na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e era doce na minha boca como mel. Nós agora falamos dele e é doce. Mas amargou o meu ventre. E ele, aquele anjo do pacto, me disse, é necessário que profetizes Palim, de novo, novamente, outra vez, sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Aí quando fala povos e tribos, quando fala nações e etnias, você aqui já tinha profetizado uma vez. Essa é a primeira parte de Apocalipse, que consuma o mistério, mas agora tem que profetizar outra vez. Ou seja, que Apocalipse 12 até 22 é o conteúdo do livrinho aberto que ele comeu para profetizar de novo o que já tinha profetizado e terminar a profecia e acabar com tudo. É muito importante compreender isso. Porque se você não sabe que na segunda parte está profetizando de novo, você vai colocar como se fosse uma continuidade cronológica. Mas tem que compreender como Deus faz avançar. Vocês lembram no templo de Deus que é o sul, que é a destra. Porque o ocidente é o lugar do trono. Como o oriente é o lugar da porta, portanto, o sul é o lugar da destra, do poder. E aí na casa de Deus, do primeiro andar ao segundo andar e ao terceiro andar, há uma escada em caracol. A escada de Deus, da casa de Deus, do abaixo na casa de Deus, não é uma escada direta, sino uma escada em caracol. Você lembra do feminino? Do, do. Eu não sei. Mas vocês podem imaginar. Ouvir pelo Espírito. Deus vai avançando em caracol. Se repite. Se repite e assim vai avançando. Bem? Então, assim Deus avança na sua revelação em caracol. Por exemplo, lembremos aqui já com os irmãos, fizemos uma passada rápida pelo livro de Daniel, algumas partes. No capítulo 2, ele faz um esqueleto, um esquema, naquela estátua de Nabucodonosor. Você tem cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e muslo de bronze, perna de ferro, pés de ferro misturado com barro. Aí está a história universal, vem do tempo da Babilônia, tem o reino de Cristo, quando vem aquela pedra e derruba a estátua em nossos dias. e faz crescer aquele reino como uma montanha que enche toda a terra. Aqui o reino dos santos do Altíssimo. Mas depois, no capítulo 7, volta e fala da mesma coisa. Mas acrescenta a revelação acima dos ossos, coloca os músculos. E agora aquela cabeça de ouro é um leão com duas asas. Aqueles peitos de prata do império Melo-Persa é um urso que se levanta mais de um costado. E depois, no capítulo 8, aquele urso que era aqueles braços de prata, agora é um carneiro com dois chifres. E o segundo cresce depois e mais alto que o primeiro, porque os persas eram maiores que os medos, e por isso o urso se alçava mais de um costado que do outro. Fala de novo da mesma coisa, acrescentando. No capítulo 10 ao 12, que é a última perícopa de Daniel, a última unidade, a última visão de três capítulos, aparece de novo o persa. Aquele príncipe de Pérsia e o rei da Pérsia, ainda haverá três reis na Pérsia, e o quarto se fará de grandes riquezas e se levantará contra o rei da Grécia, e depois vem o rei da Grécia, Alexandre Romano, os diádocos, seus generais. Os diádocos, seus generais. E aí você vê que está falando da mesma coisa. Como se você tem uma torre de CDs, coloca um CD, capítulo 2. Acima dele coloca o capítulo 7 e encaixa, acrescentando aos ossos músculos. Depois coloca o capítulo 8 e acrescenta nervos aos músculos. E vai colocando e acrescenta pele, e acrescenta cabelos, lunares, pecas, detalhes. Assim trabalha Deus, em caracol. Vê? Falando da mesma coisa outra vez, nós acrescentando. Como se fosse um holograma acima de outro, acima de outro, acima de outro. Assim é que Deus ensina. Vá do simples aos complexos, falando da mesma coisa muitas vezes, mas cada vez acrescenta algo mais. E assim também aqui, como fiz no início da Bíblia, assim faz no final. No início da Bíblia, primeiro fala, então disse Javé, o Elohim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e senhoré, e então fiz o homem, varão e fêmea, e tal, conta a criação do homem pela primeira vez. Mas depois, no capítulo 2, depois do primeiro Toledo, da primeira relação, vem uma segunda relação chamada Livro das Relações de Adão. E volta a contar o que já tinha contado no capítulo 1, mas conta com mais detalhes. Como foi que fiz o homem? Como foi que fiz a mulher? Onde que colocou? No princípio só fala que fiz o homem varão e fêmea. Mas depois acrescenta que primeiro fiz o homem do barro, só subiu nas narinas, depois lhe deu uma tarefa, mas não encontrou alguém como ele, então passou por um sono profundo, Deus tirou a costela, fez a Eva e a trouxe a Adão, e ele ficou agora assombrado de que ela era como ele era. E isso é figura de Cristo e Igreja. Ou seja, primeiro fala simples, luego fala de novo, luego fala lá em Romanos que isso era uma figura, e acrescenta essa figura em Efésios, e em 2 Coríntios, Adão figura de Cristo, Eva figura de Igreja, por fim no Apocalipse aparece a esposa do Cordeiro, co-herdeira com o Cordeiro. Você vai falando da mesma coisa, acrescentando revelação. Então, assim é Apocalipse também. Em Apocalipse, ele fala uma primeira parte, e logo volta a falar de novo das mesmas coisas, acrescentando revelação. Assim como no capítulo 2 de Daniel fala do mesmo que no capítulo 7, só que não é outros eventos, são os mesmos eventos, agora mais revelados. Isso temos que compreender, porque se não compreendemos, vamos dizer, bom, os 144 mil da primeira parte são uns, e os 144 mil da segunda parte são outros. Não, não são outros. Porque en la segunda parte está profetizando de nuevo sobre tribus, aquellas 12 tribus de Israel. Son esas primicias del monte Sion. Porque si no, usted no tendría confirmación. Y el 14 no tendría confirmación. Mas la confirmación dos 144.000 do capítulo 7 são os 144.000 do capítulo 14. De fato, quando você vai nos profetas e lê acerca do remanescente de Israel, por exemplo, em Sofonias, também em Joel fala desse remanescente, você vê que as frases que se aplicam no remanescente de Israel em Sofonias, essas mesmas frases se aplicam aos 144.000 na segunda parte de Apocalipse 14. Ou seja, que está profetizando de novo. Não são outros. Não, volta a profetizar desde o princípio para terminar a Bíblia. Então, como começa a segunda parte, que é o livrinho que João comeu? Esse livrinho é Apocalipse 12 até 22, a segunda parte. É preciso que coma João este livro e profetize de novo sobre muitas tribos, povos, línguas, etnias, etc. Estamos compreendendo isso? Então, você chega no capítulo 12, que é o começo do livrinho, e vai profetizar outra vez de novo desde o princípio e ir fechando os assuntos como uma última revisão. Já tinha falado da besta, mas tem que explicar. Já tinha falado da Nova Jerusalém, que vamos ter o nome da Nova Jerusalém. Mas quem falou para Filadélfia? Mas que é a Nova Jerusalém? Vamos terminar o assunto. Termina o assunto, bem? Então, o assunto do início do livrinho, o início da segunda e última parte, que a profecia de novo, retorna para Gênesis de novo. Em Gênesis aparece o início, a primeira profecia chamada de proto-evangelho. Deus fala para a serpente, porquanto isto fizeste. E aí começa a falar o que vai acontecer. Vou colocar inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente tua e a semente dela, e esta semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, ainda que você vai ferir no calcanhar a ele. Então você vê a mulher em Gênesis e a mulher em Apocalipse 2. A serpente em Gênesis e a serpente antiga, que é o diabo, Satanás, o dragão, em Gênesis 2. A semente da mulher em Gênesis 3:15. O filho varão em Apocalipse 12. Volta a falar da mesma coisa que falou lá, mas agora termina o assunto no Apocalipse. Depois passo para o capítulo 13. Muitos assuntos de bestas tinham sido faladas, mas agora conclui o assunto das bestas na segunda parte. Bem, tinha falado de primícias, conclui. Tinha falado de colheita, de vendimia, conclui. Se dá conta? Tinha falado de vencedores, conclui. Tinha falado do cântico de Moisés, conclui. A segunda parte é a conclusão de tudo que se profetizou no passado, mas que se volta a profetizar para colocar o ponto final e acabar com a revelação. Já depois não podemos acrescentar nada. A novela não é novela. E o drama real da realidade se abre e termina. Apocalipse quer dizer revelação, revelação. Havia um grande mestre que Deus estava fazendo. Chega o dia da inauguração. Isto era o que eu estava edificando. E abre. Final feliz para alguns, final terrível para outros. Os reinos do mundo nas mãos de Deus e do seu Cristo. Filho, se senta e eu vou fazer esse trabalho. E essa é a abertura do livro. E esse é o livro aberto. Então, este capítulo 15 que começamos lendo está nessa segunda parte, na parte conclusiva. Estes que aparecem agora aí, que começamos aí, dizem: vi também como um mar de vidro misturado com fogo. Não é a primeira vez que aparece este mar. Ontem falamos da bacia, daquele lavacro de bronze feito com os espelhos das mulheres de Israel, que se refere o bronze ao juízo de Deus, assim como o ouro se refere à natureza de Deus. A prata se refere à redenção de Deus. O bronze se refere ao juízo de Deus. O ferro se refere à autoridade de Deus. Os metais têm significado na Bíblia. E o mar, que era de bronze, estava no lavacro, era o lavacro no átrio, o primeiro, onde tivemos a ver o trabalho convictivo do Espírito para convencer ao homem de pecado, ao mundo de pecado, justiça e juízo. E os primeiros três capítulos de Romanos, que é o Evangelho de Deus, mostram o lavacro nos três primeiros capítulos, mostrando que o homem, olhando para si mesmo naqueles espelhos, naquela água, é indisculpado. E ainda sendo judeu, não tem desculpa. Não há nenhum justo. Todos se afastaram. Isso que é o lavacro, a bacia de bronze. Água para purificar. Espírito para trazer arrependimento. Que é mudança de paradigma. Antes eu pensava segundo a minha própria prudência. Agora começo a ver as coisas desde o ponto de vista de Deus. Que me conduz a reconhecer meu pecado. E que Deus é justo. E que eu mereço a morte. Mas o Espírito me conduz também à salvação. A outro move no átrio o altar de bronze. Não só o lavacro, não só a base, é também o altar. E aí, desde a metade do capítulo 3 de Romanos, começa a descrever a redenção. Capítulo 4, a oferta pelas transgressões, o perdão das nossas iniquidades, no plural, mas no capítulo 5, na metade, e no capítulo 6, já passa de pecados como atos, a pecado em singular como natureza pecaminosa. E por isso não só havia a oferta pelas transgressões, mas também a oferta pelo pecado. E essas diferentes ofertas são diferentes aspectos do sacrifício de Cristo para a glória de Deus e a nosso favor, para expiação, para perdão, para libertação, etc. E aí nos vai conduzir o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, até que nos introduz no lugar santíssimo, no capítulo 8, onde flui aquele rio do Espírito, do trono de Deus, que é o lugar santíssimo. E esse templo somos nós, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E depois vem a vida prática da igreja, começando pelos capítulos 9, 10 e 11, que tem a ver com Israel, que é a raiz santa e as primícias, porque a igreja começa e termina com Israel.
Amém.
ir primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda não entrais por caminho de gentios. Aquela mulher sirofenícia insistia. Jesus ficava calado porque não está bem tirar da boca dos filhos o pão para dar aos cachorros e deixar os filhos com fome. Ide primeiramente aos judeus. E por isso os apóstolos falavam a vós, judeus, na sinagoga. Era necessário vir primeiro e vos anunciar. Mas agora, como não vos julgai dignos da salvação, nos voltamos para os gentios. E esse trabalho com os gentios, que abre a porta da igreja para os gentios, está incluído no Cântico de Moisés. E por isso o Cântico de Moisés não só aparece em Israel, sino que aparece na boca dos vencedores do fim. Porque os vencedores do fim têm que conhecer como se abre, como se desenvolve, como termina o assunto de Deus. E tudo isso está previsto no Cântico de Moisés, que no final tem que se cantar junto com o Cântico do Cordeiro. Por isso estivemos vendo a Cristologia de Miqueias ontem, aquelas passagens clássicas que falam daquela que tem que dar a luz e aquela união num rebanho dos apriscos do Senhor, e esse rebanho é o corpo de Cristo, com gente que vem de Israel e gente que vem dos gentios, mas que por causa de Cristo já não são mais nem judeus, nem gentios, nem bárbaros, nem escitas, nem homens, nem mulheres, senão que Cristo é tudo em tudo. A plenitude de Deus em Cristo e a plenitude de Cristo pelo Espírito na igreja, que é o corpo de Cristo formado por uns e outros, reconciliados ambos povos num só e novo homem. E isso é o mistério de Cristo, que os gentios são co-herdeiros e co-partícipes da promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Israel. O pacto que Deus fez com o judaico Israel, por meio de Cristo, é também dos gentios crentes, que estão sobre essa base. Por isso aquela mulher de Apocalipse 12 tinha aqueles aspectos da igreja, como aquele veste de sol, mas estava sobre a lua, que reflete a luz do sol, como a tipologia, a base do Antigo Testamento, que se completa e se cumpre no Novo Testamento. E aquelas 12 estrelas na mulher se refere aos 12 filhos de Israel, às 12 tribos julgadas pelos apóstolos. Quando chega no final, você tem as tribos, os nomes das tribos nas portas e os nomes dos apóstolos nos fundamentos do muro da cidade de Deus. Um só corpo, o mistério de Cristo, com madeira de Israel, madeira gentil, aquela que entrou por Jope, onde Pedro teve a visão de receber os gentios na casa de Deus para fazer o templo. Toda essa tipologia, toda a Bíblia está relacionada nesse mistério. Mas nós estamos na última hora para ver o cumprimento total e compreender o mistério. Então, estes vencedores são uma terceira sinal, porque a primeira sinal era aquela mulher gerando aquele menino que seria o filho varão destinado a reinar na destra do Pai, no trono de Deus. E o que se fala desse filho varão, se fala do Filho de Deus, Jesus Cristo, no capítulo 2 dos Salmos e no capítulo 19 de Apocalipse, na segunda vinda gloriosa de Cristo. Aí se fala de Jesus, porque se fala do filho varão, porque o filho varão é a semente da mulher de Gênesis. Assim como a mulher aparece lá, aparece de novo, no começo do livrinho. E o dragão, que é a serpente, aparece de novo. E o filho varão é a semente da mulher, que é Cristo. Agora ele tem que se formar na igreja. E tem que ser recebido por Israel para reinsertar Israel de novo na boa oliveira, como fala Romanos 11, baseado em Isaías, em Oseias, nos Salmos e no cântico de Moisés. No cântico de Moisés começa Deus a falar todo o programa desde o princípio até o fim. É como se estivéssemos lendo em Daniel aquela estátua que viu Nabucodonosor. Os ossos de toda a Bíblia, que coloca na Bíblia em ordem, em três cenas principais. A cena do noivado, o abandono dela por ele, e a correção dele, e a restauração final. Final feliz. O cântico de Moisés tem começo feliz, briga de caçar terrível, final feliz. Graças a Deus que não termina como aquelas novelas de Kafka, ou outras novelas de poetas cuja inspiração é a tristeza. Há tristeza na Bíblia, mas não é o começo, nem é o final. O final é gozo, como o começo. Então, amados, aí aparecem estes vencedores que são os que vão governar no milênio. Estes vencedores do capítulo 15, que é a terceira sinal. É a terceira sinal. Então, não temos que colocar em outra série. Não, temos que colocar na série das sinais. Primeira sinal, a mulher com o filho varão. Segunda sinal, o inimigo, o dragão com muitas cabeças e muitos chifres. Essa é outra sinal. Graças a Deus que há outra sinal. Os vencedores desse dragão, dessas cabeças, desses chifres, desse anticristo. Então, esse diz aqui: vi também como um mar de vidro mesclado com fogo. Esse mar primeiro apareceu naquela figura, verdade? Mas antes disso veio um dilúvio que era d'água. Depois o castigo será de fogo, já não vai ter água. Que fez aquele dilúvio? Fazer o que faz o mar de vidro, fazer o que fazia o lavaco, julgar, que é o que faz o bronze, os espelhos, julgar. Com dilúvio, Deus julgou e só escaparam os que estavam na arca, como figura dos que foram batizados em Cristo. Pedro ensina que aquela arca do dilúvio, a arca de Noé, é como uma figura do batismo. Isso explica Pedro. Mas Jesus falou de batismo em água, também falou de batismo em Cristo, e também falou de batismo em Espírito Santo e fogo. Então, nós já fomos batizados na água, em Cristo, pela fé. Confio que todos aqui também foram batizados no Espírito Santo. Mas Jesus falou aos apóstolos, quando eram novinhos, porque chegaram Salomé, trazendo aquela confabulação dos filhos de Zebedeu: Senhor, em teu reino, que meu irmão e meu filho Tiago e meu filho João são teus primos. Eu estou aqui, né? Para se sentar à direita, à esquerda. E Jesus falou: não é assim, mulher. E é para os que o Pai preparou. Perguntou para eles: vocês estão preparados para ser batizados? Batizados com o batismo que eu sou batizado. Eles não sabiam que era. Ah, sim, claro, não estamos preparados. Oh, Senhor, com quanta misericórdia, olhou para eles. Ah, sim, vocês também sereis batizados, como eu sou batizado. Bom, cortaram a cabeça de Tiago. Pronto, colocaram jomba, aceite fervendo. Eis o batismo de fogo. Ser batizados na morte de Cristo, no martírio. Vocês têm batismo das águas, né? Para expressar nossa fé, batismo em Cristo, batismo do Espírito e batismo de fogo. Então, houve aquele dilúvio, depois passaram pelo Mar Vermelho e foram batizados na nuvem e Moisés, como disse 1 Coríntios, capítulo 10. E batizaram depois a igreja com o Espírito Santo, mas depois veio aquele outro batismo de fogo, com o qual Cristo foi batizado na morte, para nós morrer juntamente com Cristo. E isso é a este mar de vidro e fogo, ocupando esse lugar no átrio dos vencedores. E estes vencedores são os que vão reinar no milênio, porque disse, haviam alcançado a vitória sobre a besta e sua imagem e sua marca e o número do seu nome. Uma quádruple vitória que os vencedores do fim precisam ter sobre a besta, sobre a sua imagem, sobre a sua marca e sobre seu número. Então disse, em pé, aleluia, sobre o mar de vidro, com as harpas de Deus. Que precioso. Passaram por tudo isso, mas o outro lado não era cinza. Estavam em pé, louvando a Deus. Depois da vitória. Isso são do capítulo 20. Veja comigo, capítulo 20. Disse, verso 4. Vi tronos. Se sentaram sobre eles os que receberam faculdade de julgar. E vi as almas dos decapitados, porque as almas não foram decapitadas, só os corpos. Não tem mais os que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Temei aquele que pode jogar a alma e o corpo na gehenna. Isso temei. Não aquele que só pode matar o corpo. Amém. As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus serão cristãos e pela palavra de Deus, os que não tinham adorado a besta nem a sua imagem e que não receberam a marca nas suas frontes nem em suas mãos e viveram, por isso estavam em pé e reinaram com Cristo 1000 anos. Esta, ele disse, mas os outros mortos, os outros, não voltaram a viver até que se cumprirem 1000 anos. Esta é o vencedor da besta, os decapitados, os vencedores. Essa é a protos anastasis, primeira e melhor ressurreição. Essa é a primeira. Não tem outra anterior. Então não seria a primeira. A primeira ressurreição é depois de vencer a besta. Depois de vencer a sua imagem, sua marca, seu número. Depois. Essa é a primeira. Se houvesse outra ressurreição anterior, essa não seria a primeira. Se houvesse um arrebatamento anterior, a Bíblia mentiria. Porque a Bíblia diz, Paulo diz em 1 Tessalonicenses, vos decimos, ou seja, os apóstolos dizem o que disse Jesus, vos decimos isto em palavra do Senhor, que nós que vivemos não precederemos os que dormem. Não precederemos os que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então os que ficar vivos, vão ser transformados quando eles ressuscitem, para receber ao Senhor. Aí é o arrebatamento. Não ao trono, sino às nuvens, para receber o Senhor que vem do trono, às nuvens, a nos encontrarmos com Ele. Ele traz os que dormiram com Ele, as suas almas e espíritos, porque eles têm que recuperar seus corpos, porque o homem completo é espírito, alma e corpo. Eles já estão descansando, mas Deus trará com Jesus os que dormiram nele. Para quê? Para tomar seus corpos. Então a palavra diz em 1 Coríntios 15, os digo um mistério, não todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, não em dois momentos, não uns primeiro e outros depois, não, todos num momento. E esse momento não é longo, não, é num abrir e fechar de olhos, na final trompeta. Os mortos ressuscitarão primeiro e logo nós seremos transformados. Por isso, na primeira ressurreição, estão os vencedores da besta. Os decapitados pelo nome de Jesus e a palavra de Deus. Por ser fiéis a Jesus e a sua palavra até a morte. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Eu estive morto, disse Jesus, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Estou vivo, estive morto, eu sei que estou falando, disse ele. Seja fiel até a morte. Amém. E te darei a coroa da vida. E não sofrerás dano da segunda morte. Isso necessitamos crer e pedir a Ele a graça e a disposição para passar pelo que tínhamos que passar. Como era que Paulo confirmava as igrejas, falando que tudo ia ser cor de rosa, que não vamos ver nada, nem passar nada? Isso não é maneira de preparar, isso é maneira de prejudicar. Pedro disse que como ele sofreu, nós nos temos que armar do mesmo pensamento, de sofrer. Se não nos armamos, somos desarmados. Muitos estão sendo desarmados, dizendo, você não vai passar nada, você não vai ver nada, você não vai sofrer nada. E em vez de ser armado, está sendo desarmado. E como pensa que não vai haver nada, não vai distinguir o que acontece. Mas como Paulo confirmava os ânimos da igreja, lá em Atos 3 está escrito, dizendo às igrejas, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Essas são as palavras de confirmação. É necessário. Por que é necessário? Porque aí é que somos purificados, embranquecidos, vestidos, liberados de muita coisa innecessária. Se o Senhor leva antes de isso, é bem-aventurado. Bem-aventurados os que morrem em Cristo, porque descansam dos seus trabalhos e suas obras com ele siguem. Mas se não morrem, tem outra bem-aventurança, como termina Daniel. Bem-aventurado aquele que espere e que chegue a 1.335 dias. Ah, Daniel, aí, no fim, você se levantará e receberei sua herança. Amém. A bienaventuranza para la iglesia, si muere o si fica. Siempre somos bienaventurados. Si creemos y esperamos, Señor. Ya sea la muerte o la vida, porque para nosotros vivir y morir en Cristo. Él es Señor de los vivos y de los muertos. Y para Él todos vivos. Amén. Entonces, amados. Aquí sigue falando un poquinho, textos. No capítulo 15 se da cuenta que son los mismos del capítulo 20. Y entonces, dice el verso 3, canta no cántico de Moisés, servo de Dios, y el cántico del Cordeiro. Yo estoy sin reloj. ¿Quién tiene reloj y me dice ahora? Que yo me esqueço. ¿Quién tiene el reloj?
21:13.
¿Ahora 21:13, 21:09? ¿Cuánto tiempo me dan más? ¿10 minutos? ¿5? ¿Cuántos me dan?
¿Hasta
10 minutos o 10 horas? Bueno, ese es un voto. ¿Los demás votos cuáles son? Bueno. Entonces, vamos dar una olhadinha e depois precisamos mais devagar no cântico de Moisés. Porque disse que na boca dos vencedores do tempo do fim, junto com o cântico do Cordeiro, estaria também o cântico de Moisés. E qual é o cântico de Moisés? Deuteronômio 32. Vamos lá, Deuteronômio 32. Vamos ganhar tempo, porque temos pouco tempo. E neste cântico, Deus falou para Israel o que aconteceria com o próprio Israel, desde o princípio até o fim. Moisés e Josué ensinaram este cântico que Deus deu para eles. Israel cantava este cântico sem ser ciente do que cantava, como às vezes acontece conosco. Aprendemos de memória algumas coisas e vamos cantando de memória, mas sem ser suficientemente cientes do que estamos cantando. E assim no cântico de Moisés estava prevista toda a história de começo a fim. E como falei, esse cântico tem três partes. Primeira cena é noivado, romântico, bonito. Segunda cena é triste, com as brigas dos casais. Terceira cena, outra vez linda, outra vez final feliz. Essa tem sido a história de Israel. E no meio dessa história aparece a igreja. E este cântico subjace, está debaixo das profecias dos profetas e dos evangelhos e as epístolas e Apocalipse. Por isso aparece no Apocalipse. Assim que vamos ler este cântico. Somente uma leitura rápida, vou ler tudo. Todo esse capítulo 32 até verso 43, e vou sublinhar os momentos de mudança de cena, para que você perceba que isto que fala aqui está debaixo do resto da Bíblia. Você vai se encontrar constantemente com este cântico, desde agora até o capítulo 15. Quando é cantado pelos vitoriosos, que depois daquele fogo do mar de vidro, estão em pé, louvando a Deus, com as armas de Deus. Então vamos ler. Escutai, céus, e falarei. Ouça a terra os ditos da minha boca. Gotejará como a chuva o meu ensino. Destilará como rocio o meu racionamento, como a chuva sobre a grama e como as gotas sobre a erva, Porque un nombre de Yahvé proclamaré. ¿Qué será proclamado en este cántico de Moisés? Un nombre de Dios. Acerca de quien un misterio se consuma. Acerca de Dios. Engrandecei a nosso Deus, porque isso é o assunto da briga de toda a história. Nós estamos numa briga, num drama, numa guerra que começou nos céus e continua na terra. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são retidão. Deus de verdade, e sem nenhuma iniquidade nele, é justo e reto. A corrupção não é sua, dos seus filhos é a mancha. Tudo o contrário do que faz a serpente. A serpente mostra um Deus corrupto e os rebeldes como se fossem Deus. Isso que faz a nova era, que é a velha era de novo, a mentira da serpente. Mas olha como convence este canto. A rocha é só Deus. O justo, o verdadeiro, é só Deus. E ainda seus filhos, nós, os filhos de Deus, a mancha é nossa. O problema da cristiandade não é de Deus, não é de Cristo. Tem gente que tropeça nos pecados da igreja porque não conhece a Cristo. Vi uma enciclopédia, como eu contei uma ocasião, 10 volumes grossos. Sabe qual é o nome da enciclopédia? História criminal do cristianismo. 10 volumes falando contra a cristiandade, mas eles confundem cristianismo com cristiandade. Joio com trigo. Todo que se fala mal da ruindade, esses escândalos, que inquisição, que as cruzadas, que a pedofilia. 10 volumes acusando a cristiandade, como se fosse cristianismo. Essa é a mentira do diabo. Não distingue a verdade da mentira, o joio do trigo. Não conhece a história verdadeira de Cristo e dos santos. Só conhece os falsos. Bem? Teus filhos são a mancha. A corrupção não é sua, verso 5. Dos seus filhos é a mancha. Geração torcida, torta e perversa. Assim pagais a Javé, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te criou? Ele te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos tempos antigos. É aqui que começa a primeira cena. Os tempos antigos, o noivado. Considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te declarará, a teus anciãos e eles te dirão, quando o Altíssimo fez herdar as nações, quando fez dividir aos filhos dos homens, isso foi na Torre de Babel. Estabeleceu os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção de Javé é seu povo. Jacó, a herança que lhe tocou, lhe achou em terra de deserto e ermo de horrível solidão. O trouxe ao redor, o instruiu, o guardou como a menina do seu olho, como o águia que excita sua ninhada, revoloteia sobre os seus pintinhos, estende suas asas, os toma, os leva sobre as suas penas. Yahvé só lhe guiou. Yahvé, quem que são as asas da grande águia? Quem que é a grande águia? Yahvé, nosso Deus, ele é a grande águia para proteger a mulher no deserto. Esta é a grande águia. Não busque Estados Unidos, não é Brasil. Não é humano, é Yahvé, mas também é humano, é Jesus. Com ele não houve Deus estranho, o fez subir sobre essa altura da terra, comiu os frutos do campo e fez que chupasse mel da penha e aceite do duro pedernal. Manteiga de vacas, leite de ovelhas, com grossura de cordeiros, carneiros de Bassã, também machos cabrios, com o melhor do trigo e do sangue da uva, lhe diste vinho. Isso é a primeira cena dos tempos antigos do noivado. Mas agora começam as brigas do casal. Verso 14. Mas engordou Jessurum e tirou coces. Engordaste, te cobriste de graça. Então abandonou o Deus que o fez e menospreceu a rocha da sua salvação. Lhe despertaram a celos com os deuses alheios, o provocaram na ira com abominações, sacrificaram aos demônios, como hoje mesmo, e muito de Deus, e não a Deus. Poderia dar sobrenome, não vou dar. A deuses que não tinham conhecido, a novos deuses vindo de perto, que não tinham temido vossos pais. Os pais, os patriarcas, não temeram dos demônios. Mas agora eles temiam dos demônios. São os demônios que têm que temer de Deus no seu povo. Ora para você não temer, que eles temam. Porque o Senhor está em você. Da rocha que te criou, te esqueciste, te olvidaste de Deus, teu Criador. E ouviu Yahvé e se encendeu em ira pelo menosprezo dos seus filhos e das suas filhas. E disse, esconderei deles meu rosto, verei qual será seu fim. Porque são uma geração perversa, filhos infiéis. Note, aqui começa o endurecimento parcial de Israel. A cegueira. Esconderei deles meu rosto. Por isso, não vem, não entendem. Isso que vai aparecer ao longo de toda a Bíblia, até o Novo Testamento. Essa explicação aparecerá sempre. Todos os livros. E disse que isso tem que ser entendido no final e tem que ser falado às nações. As nações têm que entender a Deus e o mistério de Israel. Por isso Paulo disse, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. E esse mistério só pode ser entendido a partir deste cântico de Moisés, que não é de Moisés. E de Deus, por Moisés. Verso 21. Eles me moviram a celos com o que não é Deus. Me provocaram na ira com seus ídolos. Eu também os moverei a celos com um povo que não é povo. Este es un pueblo tomado de entre los gentiles para ser inserto en la oliveira y formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, lo que Pablo falaba. Los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de la promesa por medio del Evangelio. Lo que Jesús decía, el reino será tirado de este pueblo y dado a otro pueblo que rinde los frutos que este no rindió. Mas eso no es para sustituir a Israel para siempre, eso es temporal. Eso es durante la segunda cena. Mas la cena final es la que nosotros ahora tenemos que comprender. Pues continuemos con la cena de brigas matrimoniales para entender después su final feliz. Que es que nosotros precisamos cantar en un tiempo final, junto con el cántico del Cordero. Mas aquí ya apareció la iglesia. Iglesia no solo de Israel, sino de los pueblos gentiles. Ustedes me provocaron a celos, yo voy a provocar a celos ustedes como otro pueblo, que no es pueblo. No éramos pueblo, estábamos longe de Dios, dos pactos, da promesa. Mas agora fomos pela fé em Cristo insertados na boa oliveira, e muitos dos judeus pela incredulidade cortados da oliveira por um tempo, o tempo dos gentios que tem fim, para que volte a última semana de Daniel e o remanescente final de Israel seja reinsertado na boa oliveira, como disse Romanos 11. Então disse: eu os moverei a celos com um povo que não é povo, os provocarei a ira com uma nação insensata. Porque fogo tem se incendido na minha ira e arderá até as profundezas do céu. Devastará a terra e seus frutos e abraçará os fundamentos dos montes. Eu amontoarei males sobre eles, emplearei neles minhas saetas, consumidos serão de fome, devorados de febre ardente e de peste amarga. Diente de feras enviarei também sobre eles, com veneno de serpentes da terra. Por exemplo, Hitler. Por fora desolará a espada, por dentro das câmaras o espanto. Assim ao jovem como a donzela, ao menino de peito como ao homem cano. Eu tinha dito que os esparceria longe, como fez a diáspora, a dispersão de Israel por toda a terra. Mas aqui Deus começa a colocar o freio e começa a terminar a segunda cena e a preparar a volta da esquina para a terceira e última cena. Foram espalhados. Ele disse: eu tinha dito que os esparceria longe, que faria cessar de entre os homens a memória deles. Deus estava bravo mesmo pela idolatria, pela bruxaria deles. De não haver temido a provocação do inimigo, porque tem um inimigo, que estaria muito feliz se Deus terminasse com Israel e apagasse do mapa Israel, como até hoje tem inimigos. Mas Deus soube disso, soube dos inimigos de Israel, e disse: de não haver temido da provocação do inimigo, não sei já que se envaneçam seus adversários, não sei já que digo: nossa mão prevaleceu, nossa mão poderosa tem feito tudo isto, e não Javé. que as pessoas pensam que vencem Javé. Quando Chaves, que seguramente sabia que quem abençoa Israel seria abençoado e quem amaldiçoa seria amaldiçoado, se levantando, amaldiçoa Israel com todas as forças da sua alma, assim disse. E assim começou seu câncer. Agora está pedindo a Cristo que lhe dê um pouco de tempo para terminar sua obra com Israel, mas ainda não pediu perdão público a Israel, nem a Deus, nem aos cristãos, por ter amaldiçoado Israel. Não seja que diga, nossa mão poderosa tem feito tudo isto e não Javé. Um barco cheio de armas da Venezuela foi capturado por Israel em Chipre, enviado por Chávez. Agora aquelas armas que eram contra Israel estão nas mãos de Israel, contra seus inimigos. Porque são nação privada de conselhos, não tem neles entendimento. Oxalá fossem sábios que compreendissem isto e se deram conta do fim que os espera. Como poderia perseguir um a mil e dois fazer huir a 10 mil se sua rocha não os tivesse vendido? E Javé nos houvesse entregado. Porque a rocha deles não é como nossa rocha. E aun nossos inimigos são de isso juízes. Porque David de Sodoma é a vida deles. E dos campos de Gomorra. As uvas deles são uvas punzonhosas. Essas são as uvas da vendimia que serão pisadas e o sangue subirá até os freios dos cavalos. As uvas deles são uvas ponzoñosas, racimos muito amargos têm, veneno de serpentes e seu vinho, ponzoña cruel de áspides. Não tenho eu isto guardado comigo, selado em meus tesouros? Minha é a vingança e a retribuição. A seu tempo seu pé resbalará, porque o dia da sua aflição está perto. E o que lhes está preparado se apressura, porque Javé julgará a seu povo. E por amor dos seus servos se arrependirá. Começou a terceira cena. Quando vier que a força pereceu, já que o próprio presidente dos Estados Unidos é inimigo deles. Quando estava falando Netanyahu, ele falava com Sarkozy palavras contrárias e não sabia que os microfones estavam abertos. Que estavam falando ruindades. Quando ver que a força pereceu e que não fica nem servo nem livre, e dirá, onde estão seus deuses? A rocha em que se refugiavam, que comiam a grossura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações, levantem-se, que os ajudem e os defendam. Essa é a ironia, hein? Mas agora, depois de aprender, diz Deus, desde agora, agora que não ficou ninguém, desde agora que eu sou. Não há deuses comigo. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Aleluia. un tempo di morrer passo, chega l'ora di vivere. Un tempo di ferir passò, ma fideo mesmo. Non possiamo dire che Dio non feriu Israele. Feriu mesmo. Ma aquele che feriu, sarà. Sarà Israele. Eu fiz, mas eu saro. E não há quem possa livrar de minha mão. Porque eu alçarei aos céus minha mão e direi, vivo eu para sempre. Se afiarem minha reluzente espada e tirarem mão do juízo, eu tomarei vingança dos meus inimigos e darei a retribuição aos que me aborrecem. Embriagarei de sangue minhas setas e minha espada devorará carne. No sangue dos mortos e dos cativos, nas cabeças de longa cabeleira do inimigo. Louvai nações, etnias, a seu povo, porque ele vengará o sangue dos seus servos e tomará vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Esse é o cântico de Moisés. Esse é o cântico que tem que estar junto com o cântico do Cordeiro na boca dos seus servos vencedores do fim. Isto temos que compreender e que cantar. Esse é o fim do negócio, que é melhor que o princípio. Deus sara seu povo e vinga seus servos e corrige os seus inimigos. Isso que estaremos vindo mais e mais com nossos próprios olhos. Já temos visto o retorno de Israel à sua terra, já temos visto a recuperação de Jerusalém, já temos visto a restauração de muitas coisas, já temos visto o começo do deserto em reverdecer. Seguiremos vendo ali já o retorno de Israel e temos que cooperar com esse retorno. E dos que são de Israel no meio do povo cristão, tem que ajudar Israel a entender o mistério, porque eles voltarão, continuarão voltando à sua terra, onde haverá fonte de purificação, onde será derramado o Espírito, como está escrito em muitas profecias da Bíblia. Vocês ficariam assombrados se vessem quantos capítulos dedica Deus a este assunto na Bíblia. E nós, às vezes, nem pensamos. Assim como houve uma rejeição, um castigo temporário, haverá uma readmissão, uma reinserção. E quando acabe a dispersão do povo santo, todas as coisas prometidas aí, as maravilhas que estão em Daniel, serão cumpridas. Vamos orar e vamos parar aqui. Pai querido, agradecemos esta oportunidade de considerar alguns desses elementos que forma parte deste mapa espiritual dos últimos tempos, que nós possamos compreender, que nós possamos te seguir, que nós possamos te colaborar. Em nome de Cristo Jesus. Amém.